Sejam bem-vindos a mais um episódio de Um Professor Lê, uma atividade desenvolvida no projeto de extensão Um Professor Lê, Diálogos Virtuais de Literatura, da Universidade Federal da Fronteira Sul, sob orientação do professor Saulo Gomes Timóteo. Neste ano, estamos trabalhando com os contos de Machado de Assis presentes no livro Várias Histórias. Já tivemos oportunidade de conhecer e discutir personagens como Rita e Camilo, da Cartomante, da mesma forma que o Pestana, do conto Um Homem Célebre, também do Fortunato, da Causa Secreta. E hoje veremos um conto menos conhecido do Machado de Assis, mas igualmente interessante, especialmente pelo fato de que faz certas conexões com o romance intitulado Esaú e Jacó. O conto chama-se Trio em Lá Menor. Esse elemento musical, essa atmosfera musical é algo que vai aparecer e se embrenhar de alguma maneira ao longo do conto todo. Espero que tenham lido. Caso não tenham lido ainda, podem esperar um pouco, voltar aqui depois de ler, podem assistir mais para frente o vídeo ou escutar o áudio na forma de podcast disponível nas plataformas de áudio e também no site umprofessorle.com.br. O conto chama-se Trio em Lá Menor, e algo muito interessante é que é um dos únicos contos deste livro que tem capítulos. Um conto de menos de 10 páginas com capítulos, mas vá lá. Porque divide-se em 4 atos, em 4 momentos, e cada um desses momentos possui um título que é um modo musical, um tempo musical, ou um ritmo. Então existe o adagio cantabile, depois o allegro ma non troppo, depois o allegro appassionato e por fim o minueto. Esses 4 itens indicam, dão a deixa, porque o Machado de Assis é um escritor altamente musical, especialmente da ópera. Tem várias óperas que são mencionadas em alguns romances do Machado. Mesmo o próprio Pestana, do Homem Célebre, também é famoso pela música, e este é um conto em que a música adquire também um papel central. E o trio em questão, nesta clave de Lá menor, talvez a mais suave dos acordes musicais, nós vamos ver quem, ora essa. Vamos ver uma moça chamada Maria Regina. O enredo em 200 caracteres. A Maria Regina mora com a avó e tem como pretendentes 2 homens bem diferentes. Maciel é jovem e bonito, adora fofocas e é chato. Miranda é mais velho e mais fechado, mas tem uma conversa adorável. Enfim, quem? Porque o conto vai se estruturar nesta dualidade. Tinha falado antes de que é parecido com o Esaú e Jacó, na ideia de Flora passar o livro todo dividida entre os gêmeos Pedro e Paulo. Sendo que ali a situação é um pouco menos complexa, porque a cara dos dois é igual. Mas cada um tem as suas particularidades e brigam que nem irmãos. Um é monárquico, o outro é republicano, depois um se torna conservador e o outro se torna liberal. Então são estratégias que o Machado usa para mostrar este dilema. No Esaú e Jacó, o dilema de Flora resulta numa questão que eu não vou dizer, porque não quero estragar o romance nesse aspecto para vocês, mas termina de um modo bem machadiano, eu diria, de que resolve-se sem necessariamente resolver. Ao passo que nesse conto, se quiserem ler este conto como espelhamento do Esaú e Jacó, terão uma boa visão do que é o dilema, o conflito, esta ideia de que um é bom, mas não é todo bom. O outro também tem suas qualidades, mas faltam coisas que no outro teria. Então, o ideal era que tivesse uma fusão dos dois, o que não é possível. Além de tudo, tanto Maciel quanto Miranda são duas pessoas, são dois homens de carne e osso, com seus defeitos e suas qualidades que o Machado vai colocando. Este é um belo conto que é realista, mas também é romântico. Tem uma crítica ao romantismo, podemos pensar assim. Lembrando novamente os nossos cinco itens que nós vamos seguindo aqui para pensarmos em torno do que Machado nos quer chamar a atenção. Inicialmente com o eu sou quantos. Porque, afinal de contas, Maria Luísa é considerada pelo narrador e também pelas amigas, pelas BFFs dela do colégio, inclusive não se tem exatamente a idade de Maria Regina. Podemos pensar que ela tem 30 anos, igual muitas das outras mulheres deste livro, dos contos, mas não temos certeza. Pode ser que tenha um pouco menos, pode ser que tenha 25, pode ser que tenha 20. O que sabemos é que ela é considerada pelas amigas como uma desmiolada. Por quê? Porque ela vive com esta imaginação. Ela não se situa em lugares muito fixos, muito certos. Ela projeta demais. E uma das projeções, que é mais ao final do conto, é quando ela, abandonada, entre aspas, pelos dois pretendentes, porque os dois ficam ali só esperando, mas não acontece nada, e a moça não ata nem desata nenhum dos dois, então eles resolvem ir para outras paradas. E ela, nesse momento, lembra de um texto, de uma informação, sobre as estrelas duplas, que são duas estrelas que estão próximas, né? A gente enxerga as duas estrelas meio próximas, o que resulta em uma estrela maior. E essa projeção astronômica vem para o conto do Machado para tentar explicar o que é esta Maria Regina, que nós vamos ver daqui a pouco. Porque ela é a que está ao mesmo tempo, quer pôr um pé em cada estribo, quer pôr um pé em cada canoa, que complica porque acaba ficando sem nenhum, como no caso aqui do conto. E existem os dois homens. O Maciel. Maciel é um rapaz de 27 anos, que, aproveitando-me de uma expressão do Eça de Queiroz, do conto chamado José Matias, que fica aí a sugestão para vocês, também como crítica ao romantismo, maravilhoso este conto. O Maciel é um ocioso amável. O que que é isso? É aquele cara que não tem noção nenhuma de que trabalha. Ele vai ter um ato de heroísmo, né? No segundo capítulo ali, a Maria Regina vê um homem salvar uma criança de quase ser atropelada. Ó céus! Quem será? Quem? Raimundo Nonato? Não. Maciel. Maciel que chega e salvou a criança. Aí que começa, até um narrador faz esse movimento de que o Maciel, ao mesmo tempo que é este herói, ele está mais preocupado que amassou a roupa dele do que de ter se machucado, ter cortado a mão. Então é um rapaz cuja etiqueta e cuja toilette, para usar uma palavra francesa que ele gosta muito, ele gosta muito deste movimentar-se pela sociedade, destas fofocas todas, porque ele é um rapaz que gosta das fofocas. A avó sabe disso, a avó da Maria Regina. A avó sabe disso e gosta de conversar com o Maciel por conta disso. E a Maria Regina, que olha para a boniteza toda deste Maciel, a pose e a postura que ele tem, acha muito legal. Mais a conversa, mais o papo que ele tem, de ficar falando dos colares, de ficar falando das roupas, de ficar falando destas coisas, ela fica meio de saco cheio dele. Ela sente-se com o fastio, aí que é a palavra que o Machado usa. O Maciel é um rapaz fastidioso, que enfastia, não no sentido de, né, de tornar cheio, mas sim no sentido de estar enchendo o saco. Ele enche o saco, o Maciel, coitado. O Miranda, por outro lado, que também aparece de vez em quando, eu já vou falar uma coisinha da estrutura que eu acho muito legal, tem 50 anos. Então veja a diferença entre os 27 do Maciel e os 50 do Miranda, cuja dureza da fisionomia se faz notar. Tem as rugas, ele tem o cabelo branco, mas olhando no olho dele, você percebe uma centelha da mocidade. Ele ainda tem um viço, e esse viço se projeta especialmente na conversa. Ele é muito bom de conversa, ele consegue explicar muita coisa, parece que sabe das coisas e conversa e consegue estabelecer uma conversa boa. Mas ele é velho para a Maria Regina. Então, eis que a Maria Regina fica dividida entre essas duas coisas. Mas o que foi e o que eu penso que foi isso tudo. Como a Maria Regina olha para isto, deste dilema entre os dois, ao mesmo tempo em que o que será que acontece nisso? Aqui tem uma frase que eu acho muito interessante, porque é o exercício que ela faz. No primeiro capítulo, está ela tocando música, o Miranda gostando, conversando sobre música, inclusive, a avó meio não querendo saber das coisas, e o Maciel sendo só muito educado, concordando com todo mundo, porque possivelmente de música ele não entende nada. Talvez ele só goste das músicas lá do Pestana, porque são as músicas da moda. E depois que acontece a cena toda do heroísmo do Maciel, aí ela vai ficar conversando com o Maciel um tempo, totalmente apaixonada pelo Maciel. E aí depois ela vai passar por um momento, né, vai ter a conversa com o Maciel, em que ela vai lembrar do Miranda. Que é isso que vai ser essa citação aqui. Tratou de combinar os dois homens, o presente, que era o Maciel, com o ausente, o Miranda, olhando para um e escutando o outro. Recurso violento e doloroso, mas tão eficaz, que ela pôde contemplar por algum tempo uma criatura perfeita e única. O que é legal é que depois, na sequência do conto, é o avesso. É o Miranda que está ali conversando com ela, aí ela olha para o Miranda e vê um velho que ela não gosta muito, apesar de gostar da conversa dele. E aí ela faz o caminho oposto. Quando está com o Maciel, ela olha para um, mas escuta o outro. E quando ela está com Miranda, ela escuta o um, mas olha para o outro. Então ela complementa um com o outro. E é assim que ela quer empurrar os dois, não se decidindo por nenhum, porque ela quer um pedaço de cada um. E por que fiz o que eu fiz? Aqui, já para o final do conto, o Machado tenta problematizar, não necessariamente um grande mergulhar na mentalidade de Maria Regina, nem do Maciel e Miranda, porque também não temos tempo para isso. É um conto. Mas Maciel e Miranda também se enfastiam da Maria Regina e tudo morre, até a esperança. Então, se eles tentavam ver se conseguiam alguma coisa com a Maria Regina, chega um ponto em que eles percebem que um não é muito rival do outro, porque nenhum dos dois é preferido. Ela gosta dos dois igual, ela ama os dois igual. Aí temos as estrelas duplas, que são o processo que eu tinha falado antes, de que a Maria Regina olha para o céu e vê as estrelas e pensa nas estrelas duplas, e dela tenta enxergar dentro de si essa estrela dupla. Ela tenta se fragmentar para tentar atender a esses dois lugares, a parte dela que gosta do Maciel, a parte dela que gosta do Miranda. O problema é que a estrela dupla não se junta. Que para se juntar precisaria ter um para ser a projeção dela. E o problema é que cada um tem coisas que ela não gosta. E o que eu busco, já que sou incompleto? Aqui também é para o final e é muito a insistência que o Machado faz nesta figura da Maria Regina como pensando sobre as estrelas, mas ao mesmo tempo sobre ela. Porque é o que diz. Separadas, valiam bastante, cada uma das duas estrelas. Tanto Maciel quanto Miranda, cada um tem as suas qualidades, os seus brilhos. Mas juntas, davam um astro esplêndido. E ela queria o astro esplêndido. O problema é que o astro esplêndido não existe. Não existe este terceiro, que é a fusão dos dois. E como não existe a fusão dos dois, ela fica sem nenhum. E a avó funciona talvez como esta conexão à incompletude da Maria Regina. Porque a avó, quando ela vê que a Maria Regina está apaixonadíssima pelo Maciel, por ser o herói lá do menino, a avó já fica ali, já desconversa, já pergunta quais são as novidades, daí o Maciel vai contar as fofocas todas, inclusive praticamente um Nelson Rubens contando tudo ali. E depois A Maria Regina percebe e começa a se desinteressar do Maciel. E quando é o Miranda, é a avó quem também dá aquele cutucão para que o Miranda meio saia desta aura de nossa, como ele é um homem legal de conversar. Então, a avó complementa esta visão da Maria Regina. E a relatividade das coisas? Aqui é o lugar em que o Machado faz a síntese, em que a Maria Regina tem o sonho de ficar de uma estrela para outra, tentando juntar as duas estrelas, mas nunca conseguindo. A conclusão, aqui o Machado coloca, é justamente essa, esse é o final do conto, em que uma voz, sem pessoa fixa dizendo isso para ela, mas é uma voz que diz: é a tua pena, a alma curiosa de perfeição. A tua pena é oscilar por toda a eternidade entre dois astros incompletos, ao som desta velha sonata do absoluto. Esse tom, que até o Antônio me comentou aqui, que achou um pouco subjetivo, este subjetivo possivelmente é por esta ideia de que não existe um final. Porque, afinal de contas, a Maria Regina continua na mesma que estava antes, na mesma toada. A Maria Regina é alguém cuja pena para a eternidade, que gravem bem esta noção da eternidade, porque isto será o ponto central de um outro conto lá no final do livro, chamado Viver, que eu não vou contar o resto, mas guardem isso, porque quando chegarmos lá, eu vou falar. Lembram que eu falei da eternidade? Pois, então, agora é o momento. E por toda a eternidade está entre dois astros incompletos. Aqui está um ponto legal, porque não existe a pessoa completa. Na literatura de Machado de Assis não existe um personagem completo. Todo personagem vai ter uma máscara para os outros e algo interno, e esse algo interno não é completo, nunca se completa. Isso é a humanidade, ora essa. Não existe pessoa perfeita, como queria o romantismo. Não existe. Então, se vocês querem alguém, amorosamente falando, lamento informar, mas vem junto com as bonitezas e o super-herói que salva as criancinhas, vem a pessoa que fica falando fofocas e fica falando só essas abobrinhas. Se você gosta de uma pessoa porque ele conversa, porque ele fala, a pessoa tem 50 anos, é meio dura das feições, é meio sisudo, embora tenha uma mocidade no fundo dos olhos e tal, mas ele é velho. Então, lide com os defeitos porque eles se equilibram com as qualidades. Vai de ver. Mas a Maria Regina não tem isso. E por não ter isso, eis o castigo dela de ficar oscilando entre os dois. E se está oscilando entre os dois é porque não consegue sossegar em hora nenhuma. É isso que esse conto nos conta. Que fui vendo aqui que temos alguns comentários. Muito legal, espero que tenha. Podem fazer comentários, inclusive podem fazer comentários ao longo da semana, por exemplo, porque tem as postagens no Instagram também, do Um Professor Lê, tem as postagens do Instagram que nós fazemos. Então podem ir comentando lá, porque daí nós vamos colocando. No caso que vocês falaram, tanto o Antônio quanto o Ricardo, que apontaram essas questões aqui, o que o Ricardo colocou primeiro, antes dos capítulos formando uma sonata, que o Ricardo fala ali da Titânia, admirava-lhe as belas formas sem advertir que a cabeça era de burro, é de uma história das Metamorfoses do Ovídio, não sei se tem em outro lugar, mas das Metamorfoses do Ovídio tem, desta ideia de que você pode gostar de alguma coisa, apesar de que, se fosse olhar bem no miúdo, a cabeça do bicho que estava lá tocando uma música muito bonita era de burro. E por ser de burro, você vai deixar quieto e não vai querer ouvir a música bonita? Aí você vai cair no mesmo erro da Maria Regina. Não que os dois ali tivessem cabeça de burro. Mas a proposta do Machado é essa, inclusive resgatando essa tradição da antiguidade clássica, mas é para mostrar aquilo que a gente falou antes, de que você tem que escolher e sustentar esta escolha. Aceitar que existem elementos que não serão perfeitos. Por quê? Porque a perfeição não existe. Lamento, o realismo vem para dizer isso. O Ricardo colocando dos capítulos formando uma sonata, isso, digamos que não necessariamente. Pode ser. É que uma sonata é toda esta construção de movimentos. Não que precisam ser estes quatro movimentos com essas quatro velocidades. Praticamente o Creu, mas não é isso não. O jogo dos quatro títulos é o primeiro, que é o Adagio Cantabile. O Adagio Cantabile é um mais suave, mais tranquilo, mais sereno, geralmente aos começos de várias sonatas, várias músicas, várias composições, várias sinfonias usam do Adagio Cantabile para ser este movimento de introdução, que é a introdução do conto. Aí vai para o Allegro ma non troppo. O que é o Allegro ma non troppo? É vibrante, é animado, mas não muito. Vai crescendo. Inclusive, vai crescendo a velocidade dos movimentos. O segundo é onde tem a cena do bonitão lá salvando a criança. É onde tem a história do Miranda, que ela está puxando pela memória o Miranda. Então, está crescendo. A gente está entrando na cabeça da Maria Regina, que tem esses conflitos. O Allegro Appassionato, ali já tem a força e a grandiosidade e a velocidade dessas grandes composições mais animadas. E é o momento em que ela está com os dois, assim, ela primeiro está com um pensando no outro, depois vem o outro e ela pensa no um, e assim ela fica entre os dois. E termina com o minueto, que é justamente esse movimento mais pausado, esse movimento mais para também esse o encerramento, porque é a conclusão, é o desfecho, o desenlace, em que o próprio narrador já fala: então, é aqui. Aqui nós terminamos, aqui fechou-se a nossa história, porque os dois largaram mão, e aqui tem a historinha das estrelas e tal. Então, respondendo mais ou menos, o Ricardo é muito nessa ideia de que os capítulos podem formar uma sonata. Os movimentos ali presentes podem formar uma sonata. Não que sempre seja assim e toda sonata seja esses quatro movimentos, mas a intenção do Machado ao colocar esses movimentos musicais ali é para dar esta noção musical também na história inteira, que vem desde o título do trio em Lá menor. E o Antônio aqui, para fazer esta fala de que parece uma Clarice Lispector, sim, com a. O encontrar uma estrela dupla em si, surge a Macabeia da Hora da Estrela, com certeza aqui também, que dá para a gente evocar, mas o que é interessante de pensarmos nessa concepção do Machado dentro desse conto é esta busca por algo, inclusive é esse algo superior das estrelas, que tenta procurar dentro de si, não acha, e por não achar, até acha que o problema está na própria criação das coisas e das pessoas. Talvez isso seja um defeito de fábrica. E legal falar isso porque o próximo conto vai tratar de um defeito de fábrica. Já falo dele. Mas esta estrela dupla, digamos que simboliza dentro desse conto do Machado esse movimento de as duas estrelas têm seu brilho. As duas estrelas estão distantes. Se você quer uma estrela, vá atrás dessa estrela. E a outra estrela, que fazer? Mas não pode ter as duas, mesmo que pareça que é quando as duas estrelas estão próximas, brilham mais. Fica como esta sugestão de mensagem do Machado neste conto, que critica um romantismo, embora ainda tenha uma certa subjetividade, sim, que o Antônio tinha comentado. Seria isto. Semana que vem nós temos Adão e Eva. A história que todo mundo já ouviu falar, pelo menos uma vez na vida, recontada por Machado de Assis. Aí o negócio fica bom. E vocês vão ver, numa história que o Machado de Assis coloca no século XVIII, evocando a Bíblia, para dizer que a Bíblia não está escrita como aconteceu de verdade. E é isso que um personagem lá vai relatar como foi que a coisa aconteceu. Semana que vem, 5 da tarde, venham aqui no canal do Um Professor Lê, se inscrevam, nos sigam nas outras redes, divulguem com os amigos, divulguem Machado de Assis. No mais, boas lidas, tudo de bom e coisa boa.